Bem, muito boa tarde novamente a todos, àqueles que acabaram de chegar, as boas-vindas, e vamos dar início a esta audiência à FEMPROV com o cumprimento da resolução da Assembleia da República nº 53/2016, que recomenda ao Governo a prorrogação do período transitório previsto no Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior para a conclusão da obtenção de grau doutor e a contratação efetiva num vínculo público dos docentes do ensino superior público. Eu voltava a recordar àqueles que estiveram aqui na audiência anterior e àqueles que chegaram que a audiência é constituída por três períodos diferentes. Tem 10 minutos para a apresentação do vosso pedido de audiência. Depois, cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para comentar ou fazer perguntas e depois tem novamente 10 minutos no fim para responderem às perguntas que sejam feitas. Portanto, eu passava desde já a palavra, não sei quem é que vai fazer a intervenção. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor Alexandre Quintanilha. Cumprimento naturalmente todos os deputados e deputadas. Quando pedimos esta audiência, foi com uma altura em que o processo estava bloqueado, não é? O processo de aplicação ou cumprimento da resolução que aqui foi mencionada pelo Sr. Presidente. Neste momento o processo está desbloqueado, não é? E nós naturalmente estamos satisfeitos por esse facto. As negociações já se iniciaram na sexta-feira passada. Vão prolongar-se agora numa próxima reunião, já esta sexta-feira. Já foi apresentado um projeto de decreto-lei e, portanto, está a seguir o seu curso, não é? O procedimento de negociação, e que esperamos que venha atingir bons resultados. Portanto, não quisemos deixar de vir aqui hoje, até para podermos manifestar, enfim, aqui aos senhores e senhoras deputadas, enfim, o ponto da situação, em particular porque foi por resolução desta Assembleia, resolução essa aprovada por unanimidade, o que se registra com muito agrado, que o processo foi desencadeado e que neste momento está a percorrer o seu enfim, está em andamento. Queria então aqui referir que aquilo que é proposto tem duas faces. Um é prorrogar o período transitório, que é para os docentes do ensino superior politécnico, que está incluído no diploma de revisão da carreira e que foi objeto de uma lei aprovada em 2010 aqui na Assembleia da República. E essa prorrogação que está proposta é por um ano e com a possibilidade de mais um ano. Portanto, digamos, a prorrogação é até 31 de agosto de 2017, com a possibilidade de mais um ano, no caso de haver estado adiantado nos trabalhos de doutoramento. Esse estado adiantado é definido com algum rigor, o que é muito importante. A lei anteriormente não definia isso. É muito importante, porque assim as interpretações serão menos divergentes umas das outras, nas várias instituições. E depois há a parte da integração na carreira dos docentes que, entretanto, já fizeram o seu doutoramento e que não estavam nas condições definidas no diploma da lei no que respeita à antiguidade e no que respeita à data em que se inscreveram no doutoramento. Portanto, consideramos estes dois, enfim, embora tenhamos naturalmente propostas para negociação, no sentido do nosso ponto de vista melhorarmos este diploma, estamos, enfim, é um passo muito positivo aquele que está em curso e combina aquilo que nós na FEMPROV sempre temos defendido, combinar a redução da precariedade com a qualificação do pessoal docente. Portanto, o risco que ainda existe, apesar de haver este avanço com este projeto, não é? O risco que ainda estamos, enfim, ainda pode ocorrer, é virmos, em alguns casos, aumentar a precariedade. Porquê? Porque o que aconteceu aqui é que, na altura em que foi revista a carreira, na altura em que era ministro o professor Mariano Gago, procurou-se acabar com a carreira paralela de contratos sucessivos a prazo, não é? Em que, digamos, dois terços dos docentes do Politécnico estavam exatamente nessa situação, tentar acabar com isso. Nessa altura era de uma forma muito radical, dizendo que, pronto, simplesmente os contratos, a partir de, no final de 6 anos, deixavam de poder ser renovados, o que significava que depois teriam de passar para outros contratos, já em condições bastante piores do ponto de vista da sua duração e das suas condições. Alguns, em muitos desses casos, teriam de passar para tempo parcial, com reduções enormes dos vencimentos, de cerca de 2/3. Portanto, neste momento ainda estamos com algumas dificuldades semelhantes a esta, não é? E o que nós procuramos é que se sejam dadas as condições para que sejam obtidas as qualificações, para que os mais velhos também, nesse caso, poderem provar a sua capacidade científica e competência pedagógica e, dessa maneira, poderem também ingressar na carreira, reduzindo ao máximo as situações de docentes que, estando a desempenhar funções permanentes nas instituições, venham a ser obrigados, pela limitação que a carreira impõe, à renovação dos seus contratos, apesar das instituições quererem que esses docentes continuem ao seu serviço. Portanto, este é o problema que estamos confrontados, não é, nesta negociação. Evidentemente, não sabemos, não podemos agora dizer o que é que vai acontecer, mas estamos empenhados em conseguir que as instituições fiquem com os docentes que entendem que são os melhores para a qualidade do serviço que prestam e também no sentido de que essa seja, digamos, aumentada a qualificação dos docentes que estão ao serviço das instituições. Portanto, este é o objetivo central que procuramos nestas negociações. Estamos a dar conta disso aqui à Assembleia da República, aos seus deputados e, naturalmente, estarão certamente interessados os partidos em acompanhar o que se vai passando e, na medida das suas possibilidades, também poderem influir no resultado final que esperamos que venha a ser o melhor que consigamos atingir. Portanto, neste momento, eu não sei se aqui os meus colegas querem dizer alguma coisa, acrescentar. Se não ficar, talvez tu, Tiago, ainda temos alguns minutos.
Pronto, então boa tarde. Eu gostaria só de ressalvar o facto de que o diploma que está aqui em causa prevê efetivamente alguns mecanismos, importa reforçá-los ainda assim, alguns mecanismos que permitam manter nas instituições todos aqueles docentes, e reparem que eu estou a dizer manter, os docentes que já vêm estando a prestar serviço docente nas instituições desde 2009. Não se está aqui a falar de introduzir novas pessoas nas instituições. São pessoas que já estavam contratadas em 2009 e que umas já conseguiram obter o grau de referência, atualmente definido como sendo o doutoramento ou título de especialista, e portanto estamos a falar de integrar estas pessoas que, estando contratadas em 2009 e irão previsivelmente ser contratadas em 2016, portanto, já o deveriam ter sido, se fosse aplicada a lei, pelo menos do privado, como estão a tentar fazer noutros casos. Agora, todos os outros, isso significa que o que estamos a tentar negociar aqui é as condições para quem há largos anos vem fazendo trabalho para obter o título, o grau de doutor, para que efetivamente tenha as despesas de serviço docente, porque neste momento, nos politécnicos, está a haver uma sobrecarga a nível de horas letivas em cima dos poucos docentes que lá vão ficando no momento atual. Ou seja, há uma... A lei prevê que o número de horas que um docente tenha que lecionar varie entre as 6 e as 12 horas por semana, e a regra geral neste momento são as 12, quando não mais, horas por semana. Ora, nestas condições, é reconhecido por todos que é muito difícil fazer o doutoramento. Se a isto acrescer o facto de que esses docentes estão a ser obrigados a lecionar mais do que uma unidade curricular, as unidades curriculares variam entre os semestres, têm que ocupar tarefas de gestão das instituições, é justo, pelo menos a nosso ver, e acho que com bom senso acolhe-se esta ideia facilmente, que há necessidade de dar mais tempo às pessoas para concluírem os seus doutoramentos. Isto para aquelas que ainda não tiveram oportunidade de fazer, para todas as outras que mesmo com estas restrições todas já os conseguiram concluir. É importante qualificar o corpo docente do ensino superior politécnico. E se as pessoas já estão, já conhecem as realidades, têm contribuído e já têm tudo o que é preciso para dar corpo à que são as exigências da carreira, só é que as integrar ao fim de tantos anos de serviço em regime de tempo integral ou mesmo dedicação exclusiva. É só isso.
Muito obrigado. Eu passo desde já a palavra aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar uma vez mais a Ferntoff pela presença aqui na Comissão e por nos trazer este assunto e ser muito telegráfico, uma vez que também a audiência era circunscrita a um processo que neste momento já tomou o seu curso. E, inicialmente fomos alertados para a preocupação que existia pelo facto de ainda não se terem iniciado as negociações e que, em virtude disso, poderia estar em causa não apenas a situação profissional de cada docente, como também o próprio início do ano letivo e o modo de organização das instituições. E aqui ficamos contentes e satisfeitos pelo facto de o processo, como disseram aqui bem, já estar a seguir o seu curso. Dizer que, no passado também, o governo anterior teve essa sensibilidade e, quando foi necessário prorrogar os prazos, assim os mesmos foram prorrogados. Por parte da Assembleia da República houve esse consenso para que esses prazos fossem prorrogados e, neste momento, esperemos que as negociações tenham o curso que esperam em função daquilo que são as expectativas dos docentes que estão ou que se encontram contratados desde 2009 e que rapidamente consigam chegar a essas conclusões para que toda a gente possa ficar tranquila e serena para que o ano letivo decorra com naturalidade a abertura do próximo ano letivo e que os professores também possam concluir dentro de um prazo útil e também de forma serena a sua formação. Da nossa parte, total solidariedade com a proposta que aqui nos trouxeram de reconhecer a necessidade de haver este alargamento de prazos, porque também era nossa intenção, foi nossa intenção na proposta de resolução aprovada pela Assembleia da República, que isso acontecesse. É só. Muito obrigado.
Partido Socialista, Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, queria saudar o meu grupo parlamentar, já hoje saudou o FENPROF, agora saúdo eu, por motivos diferentes. Sobre este ponto, disseram e bem que, entretanto, estamos numa situação diferente daquela que estávamos quando este pedido de audiência foi apresentado. De qualquer modo, não penso que isso traga menos interesse a esta audiência. Nós, no Partido Socialista, acreditamos, em primeiro lugar, que esta questão da precariedade e da dignificação, do combate à precariedade em geral, mas também no emprego científico, e que a dignificação do emprego científico é uma questão essencial. Se há setor onde a condição precária do trabalhador é contraditória com a própria natureza do trabalho e do tipo de resultados que se pretende, é, não só neste setor, mas também no caso, neste caso, no emprego científico e nas carreiras do ensino superior. Nós não vamos pronunciar-nos agora sobre o que está a acontecer em termos de negociação. A única coisa que dizemos é que ficamos satisfeitos por verificar que há, da parte do Governo, um esforço para avançar no sentido de resolução destas questões e ficamos satisfeitos de ver que os sindicatos estão a negociar e estão a achar que talvez se consiga alguma coisa, tendo obviamente sempre a ideia de querer mais do que aquilo que está em cima da mesa, mas é isso que é uma negociação e, portanto, o que nós fazemos votos é para que essa negociação corra o melhor possível. Penso que, por enquanto, não estará a correr mal, mas as negociações só valem pelos seus resultados e não pelas intenções de partida. Nós tivemos já há pouco tempo o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior aqui na Comissão e tivemos vários grupos parlamentares e vários deputados a ocasião de perguntar sobre esta matéria. Eu próprio tive a oportunidade de colocar essa questão ao Sr. Ministro e ele respondeu-nos de uma forma que, para início de conversa, nos pareceu bom. No que diz respeito ao regime transitório, que sim, que há haver para já uma prorrogação, que não queriam ficar pelos casos dos docentes que estavam abrangidos pelo regime transitório, dizendo que há outros professores que estão com o enquadramento das instituições e que é preciso também abranger essa realidade mais vasta, e gostámos de ouvir isso. Claro, vamos ver o que é que resulta, mas é realmente assim que achamos que a coisa deve ser tratada. E ligamos essa questão a outra questão que também foi aqui tratada ainda recentemente com o Sr. Ministro e que achamos que se liga com esta, e que é com a questão do emprego científico em geral. Não só pela... E aqui vou colocar uma pergunta, porque gostaria de ter a vossa apreciação. O Sr. Ministro referiu que, por um lado, a própria lei do orçamento já abria a possibilidade de voltar a abrir lugares de carreira, que o novo regime de contratação de doutorados haveria de se conjugar com esse e que os programas de estímulo financeiro têm que ser coerentes com a necessidade de dignificação quer do emprego científico, quer dos gajos universitários. E termino já, Sr. Presidente. No que diz respeito aos critérios de avaliação das unidades, para garantir que a precariedade não continue a progredir e seja recuperada a favor de condições mais dignas. Mas o Sr. Ministro fez uma afirmação que na altura não tivemos a oportunidade de lhe pedir para ser mais específico. O Sr. Ministro afirmou que neste momento há concursos abertos em muitas universidades e em muitos institutos, em muitas escolas, universidades e institutos politécnicos para aqueles lugares de carreira que foram possibilitados. Nós não temos informação mais precisa sobre isso e gostaríamos de saber se eventualmente a FENPROF tem informação sobre essa realidade, dizendo que estamos a caminho, sabemos sempre que antes de lá chegarmos não temos nada feito, mas estamos a caminho e achamos que é bom que os sindicatos venham aqui também ajudar a fazer este caminho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar também a delegação da FENPROF, que já tivemos a oportunidade em parte de conversar ainda há pouquinho sobre a escola pública. E diretamente relacionado com o tema do regime transitório, dizer em primeiro lugar que foi também discutido aqui na Assembleia da República, logo no início desta legislatura, por agendamento do Bloco de Esquerda, um agendamento que já não era novidade. Aliás, nós já na anterior legislatura tínhamos apresentado diplomas no mesmo sentido, para que existisse uma prorrogação exatamente do regime transitório, porque avistávamos a curto prazo um problema grande para muitos dos docentes que não conseguiram concluir ou não estavam a concluir o doutoramento e poderiam ficar de fora dessas instituições que já sabiam a priori que necessitavam exatamente esses docentes. Portanto, não estávamos a falar de novas contratações sequer, ou seja, de ingresso, de entrada de novos docentes, estávamos sim a falar da possibilidade dos docentes que já trabalhavam para essas instituições terem a possibilidade de um contrato de trabalho digno. E foi nesse sentido que vemos, com uma nova vontade política na Assembleia da República, pela aprovação dos vários projetos de resolução no passado fevereiro, mas também por esta posição do Governo de pôr agora em prática o que foi aqui aprovado depois em comissão, o que foi aqui aprovado sobre a revisão deste regime transitório. Parece-nos a nós que responde em parte ao que era expressamente uma vontade dos vários projetos de resolução, que era a prorrogação desse regime. Já foi aqui discutido, haverá sensivelmente mais um ano e meio, com a possibilidade de mais um se estiver em fase final, mas há aqui um problema que não é um problema apenas desta revisão do regime transitório, é também um problema que já vem de trás, que é depois da colocação e da entrada, do ingresso desses mesmos docentes que terminam o seu doutoramento, mas que continuam a ver impedida o seu ingresso na carreira e nos quadros. E é nesse sentido que nos parece importante, e somos cautelosos nessa análise, porque sabemos que os vários sindicatos e representantes dos docentes do ensino superior estão neste momento em negociações com o governo nesse sentido, mas parece-nos que não há razão nenhuma para que nesta revisão do regime transitório não seja expresso que aqueles que acabam o seu doutoramento podem ingressar na carreira em primeiro lugar, e que a questão dos 15 anos, que já foi aqui aflorada, e terminarei, Sr. Presidente, seja também tida em conta nesta revisão, ou seja, e que os 15 anos não sejam a partir de agora, mas que já sejam os 15 anos falados em 2009, porque grande parte destes professores já fizeram esses 15 anos e estão excluídos, e não faz sentido nenhum que estejam excluídos desta revisão do regime transitório. Antes, pelo contrário, numa lógica de combate à precariedade, essa deve ser um dos desígnios desta revisão, e é essa a posição do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra, penso que, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Volto a cumprimentar a FENPROF e os restantes membros que agora se juntaram. Bem, a parte daquilo que eu vou dizer já foi aqui dito, no sentido em que vemos com bons olhos que tenha de facto sido aberta esta negociação. Como disse o Sr. Deputado Porfírio Silva, na semana passada tivemos cá o Sr. Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que nos deu nota disso, de que ia iniciar esta negociação, que abrange cerca de 600 professores que ainda estão neste regime, ou na necessidade de ver resolvido este regime, e, portanto, sobre isso não nos vamos pronunciar, apenas no sentido de nos congratularmos com o início dessa negociação. Aproveitava que aqui estamos a falar sobre este tópico para pôr outras duas questões. A primeira, para vos falar naqueles docentes que, tendo muitos deles até já o doutoramento completado, estão fora da academia, cerca de 2 mil docentes que estão nessa circunstância, e pergunto-lhes se vão também levar esse tópico à mesa das negociações, uma vez que vai ser aberta essa conversa, porque se por um lado é importante ver salvaguardada a questão dos restantes 600, que já estão nas instituições de ensino superior, no caso nos politécnicos, estes 2 mil, muitos deles até com uma qualificação maior, não têm sequer acesso à instituição de ensino superior, e portanto isso também não nos parece uma situação aceitável. Um outro tópico tem a ver com umas declarações do Sr. Ministro sobre esta matéria, em que dizia que uma das vias de provavelmente contratar estes 2 mil professores seria, isto foi no sábado passado, na assinatura do contrato de programa, seria não por um aumento das verbas, mas por uma realocação, ou indo aos fundos comunitários, ou uma das contrapartidas deste contrato de programa, que era não haver cativações, portanto ir às verbas que não vão estar sujeitas a cativação. Ao mesmo tempo, ouvimos ontem o Sr. Primeiro-Ministro dizer que a almofada que tinha financeira para garantir na União Europeia a viabilidade das suas contas, de 0,2% do Orçamento de Estado, tinha exatamente a ver com cativações. E eu fiquei nervosa e pergunto se também não ficaram. Obrigada.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento os senhores representantes da FENPROF aqui presente, alguns já pela segunda vez, mas é sempre um prazer. Dizer ainda que saudamos o início das negociações, que esperamos que cheguem a bom porto e brevemente. O PCP acompanha as preocupações que a FENPROF assinalou neste dia de audiência, e considera que, efetivamente, as coisas estão em negociação, ainda bem que começaram, ainda bem, mas nós consideramos que há necessidade e por isso também agimos para tentar apressar estas negociações. Porquê? Porque a situação dos docentes do ensino superior agravou-se substancialmente nos últimos tempos, nomeadamente há já até professores que terminam este mês e o próximo os seus contratos e que se for esta situação resolvida com muita urgência, eles poderão ir para o desemprego. Ainda, considerando que é inconcebível que as instituições do ensino superior mantenham um número elevado de professores sem vínculo efetivo com a instituição, normalmente quando se trata de docentes já têm 10 e mais anos de docência, que suprem necessidades permanentes, que não são, portanto, não são transitórias, são permanentes, e que investiram na instituição e em quem? E que a própria instituição investiu neles. Considerando ainda que a ausência de vinculação põe em causa o direito destes docentes, para além de ter consequências profissionais e familiares gravíssimas, que não está cumprida até ao dia 2 ainda a resolução número 53/2016, aprovada na Assembleia da República, nomeadamente no que diz respeito à prorrogação do regime transitório, do que aqui já foi referido por vários senhores deputados e pela própria FENPROF. Assim como portanto, o tal regime transitório para a obtenção do grau de doutor, assim como a contratação efetiva com vínculo público de professores do ensino superior público. Em suma, este problema não está ainda resolvido e também não foi ainda cumprida a tal referida resolução da Assembleia da República. Trata-se de uma questão justa e iremos intervir nesse sentido, por essa razão, já apresentamos na última comissão. Foi na última comissão em que houve, depois a audição do Sr. Ministro, uma iniciativa que irá ser votada amanhã, dia 20. O nosso projeto de resolução, que apresentamos e foi discutido na comissão, apresenta um leque de soluções que vai no alcance das necessidades dos docentes e das instituições, promovendo a vinculação daqueles, tendo ainda considerado que deviam ser realizados o mais rapidamente possível concursos públicos para a admissão de todo o pessoal docente necessário ao funcionamento das instituições. Afirmou-se, ademais, a necessidade e a urgência no cumprimento previsto na lei, no que toca ao regime transitório e estipulado na resolução 53/2016, dizer ainda que o PCP não descansará enquanto não estiver assegurado, em respeito pelo direito dos professores, a estabilidade das suas vidas, bem como a das instituições. Não é compreensível que se tenha investido na formação destes profissionais durante anos e anos, que agora esse investimento não seja aproveitado e devidamente valorizado na qualidade de ensino e na valorização destes mesmos profissionais.
Obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra para quem vem fazer a intervenção. Não sei se é o...
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Tentar responder algumas questões que foram colocadas, agradecendo naturalmente todas as observações feitas. No que respeita a este problema e às condições para obtenção dos graus, em particular do doutoramento, convém ter presente que esta necessidade de dar essas condições é óbvia, não é? Basta pensarmos que no sistema universitário os assistentes, não é, licenciados na altura, tinham três anos de dispensa de serviço docente para fazer os seus doutoramentos. Isso, enfim, disso beneficiou a generalidade dos docentes do sistema universitário e com uma facilidade que não tem os dos politécnicos, é que os seus orientadores, digamos, pertenciam à mesma universidade, em muitos casos, descontando os casos que fizeram no estrangeiro, e, portanto, era-lhes relativamente fácil, não é, ter esse apoio, e não pagavam propinas, não é? O caso dos docentes do Politécnico é totalmente diferente, não é? Portanto, são colegas que, na sua generalidade, não tiveram apoio de dispensa de serviço docente e tiveram que pagar do seu bolso as propinas, apesar de a lei dizer que estariam dispensados disso, não é? Portanto, essa é uma matéria que muitas vezes não é valorizada, Daí a nossa posição de querermos, nas negociações, encontrar não só alargamento de prazos, como também condições efetivas para os docentes poderem fazer os seus doutoramentos. Portanto, esta é uma questão muito importante. Depois, evidentemente, como aqui foi falado, há colegas que já têm uma antiguidade muito grande e que precisa de haver aqui uma solução para esses casos, que poderá passar precisamente pela reposição da prova que esteve prevista para os que em 2009 já tinham mais de 15 anos, havendo agora bastantes mais, não é? Nessas circunstâncias, com mais de 15 anos, e sem, como não houve apoios, os apoios estavam prometidos na lei de 2000, na lei, aliás, de 2009, no decreto-lei de 2009, esses apoios não foram concretizados, com a extensão que era em absoluto necessário serem aplicados. É claro que estes colegas, sobrecarregados com cargas letivas, como aqui foi dito, não tiveram condições para arrancar com os seus doutoramentos, levá-los a bom termo, e, portanto, estão nas circunstâncias que esses que tinham mais de 15 anos estavam em 2009, agora temos exatamente o mesmo problema com o número de colegas nessas circunstâncias. Portanto, é uma questão que também precisa de ser resolvida. Neste momento, no projeto, isso não está previsto, não é? No projeto, mas nós estamos, naturalmente, a fazer tudo para que isso venha a estar previsto. Queria também referir aqui as questões ligadas com a contratação, que aqui foram colocadas, com a contratação de doutores para o ensino superior. É claro que os doutores, enfim, em princípio, não são as únicas instituições em que podem ser contratados, não é? Naturalmente, mas concordamos que é no ensino superior que muitos doutores serão contratados, não é? E há o caminho das unidades de investigação ligadas a projetos financiados pela União Europeia e pela FCT. Há esse caminho de contratação, mas há, obviamente, também o caminho da contratação por via da carreira docente, não é? Portanto, muitos desses doutorados aspiram a entrar para a carreira docente. Hoje está um pouco melhor a situação do que estava há um ano atrás, ou há dois anos atrás, em que, digamos, havia uma limitação muito estrita no que respeita à possibilidade de abrir concursos, não é? Embora eles fossem possíveis no ensino superior, os limites à massa salarial impunham grandes restrições. Isso foi alterado um pouco, digamos, no que respeita a este ano, no Orçamento de Estado, mas com a saída de colegas para a reforma, não é? Também isso ajudou a poder continuar a haver alguma renovação, embora estejamos muito longe daquilo que é necessário fazer-se, não é? E, portanto, enfim, este é um trabalho que vai ter que ser continuado agora nos próximos anos, esperando que haja melhores condições financeiras para se caminhar nesse sentido. Como sabem, nós ainda não conhecemos os contratos que foram celebrados entre o Ministro e os Institutos Politécnicos, pelo menos a maior parte, e as universidades. Sei que estão previstos nesses contratos, estão previstas estas questões ligadas com a abertura de concursos, etc. Portanto, ainda não conhecemos exatamente o que esses contratos representam. Vamos ter que ver, não é? Essa matéria. E pronto, digamos que da minha parte era isto que tinha pensado, talvez, contribuir relativamente às intervenções que foram feitas. Há talvez alguma matéria que aqui o Tiago pudesse abordar no que respeita ao emprego científico, porque também no emprego científico há um diploma neste momento a ser negociado.
Portanto, com força.
Estes três já estão a avaliar.
Relativamente ao emprego científico,
a licótica
está a arriscar, não sei o que é isto.
Pronto, ok. Pronto, relativamente ao emprego científico, efetivamente também há um diploma em fase de negociação, inclusive foi pedido a negociação suplementar. Nós vemos algumas virtudes no diploma, nomeadamente o facto de, através da utilização deste novo diploma, se poder efetivamente considerar quem faz investigação científica, um trabalhador científico. Trabalhador do ponto de vista de que tem os direitos sociais como todos os outros trabalhadores e, portanto, não é um mero bolseiro pós-doc. Agora, efetivamente, nós encaramos o diploma como um mecanismo que pode ser usado para uma contratação pontual. E o que nós consideramos é que tem que haver uma aposta no sistema científico e tecnológico nacional. Isso passa obrigatoriamente por um reforço de verbas para esse sistema, por um lado, por outro lado, também pela abertura de carreiras, porque esse é o problema. Ou seja, nós temos um elevado número de doutorados que não têm hipótese de ingressar numa carreira porque ela não existe, apesar de haver os mecanismos todos para que ela possa existir, à exceção do financiamento e, se calhar, em alguma medida, alguma vontade política que não existiu em executivos anteriores. Espera-se que, após a aprovação deste diploma, a partir de agora comece também a haver a possibilidade de se contratar para a carreira, que tem estatuto, e é nesse sentido que nós vemos que as medidas permitem já contratar alguns bolsas pós-doc no próximo ano como trabalhadores científicos com os direitos sociais, não todos, um universo de 300 e pouco, relativamente aos 2.200 que existem, mas que, ainda assim, a nossa pretensão é que, efetivamente, a carreira de investigador científico comece a incorporar novos doutorados e, portanto, é nessa perspectiva que nós vemos este novo projeto de lei como uma dignificação para quem trabalha a termo, mas não é isso que nós procuramos. O que nós procuramos é reforçar o sistema científico e tecnológico nacional. E, portanto, é também nesse sentido que nós vemos estas novas medidas que estão agora em negociação relativamente ao Politécnico, mas também precisam de ser vistas para o subsistema universitário, porque há o problema dos leitores que ainda precisa de ser tratado. E nós estamos única e exclusivamente a negociar o diploma do Politécnico, ainda não foi aberto negociação para o universitário, e, portanto, é importante ter isso em conta. E no sentido de valorizar o emprego científico, neste caso o emprego dos docentes, importa também atentar a todos os expedientes, porque neste momento não há só os docentes que estão fora do sistema, há os docentes que foram contratados não a tempo integral e que, tendo já reunidos as habilitações, seja o doutoramento ou o título de especialista, poderão passar e devem passar, a nosso ver, a tempo integral, porque é disso que estamos a falar, de uma carreira, e tudo isso implica, obviamente, reforço financeiro. E, portanto, tudo isto ainda tem que ser discutido, não chega só a tratar destes pormenores, há efetivamente que tratar do problema de reconhecer todo o esforço que estes docentes fizeram durante muitos anos para valorizar as instituições em que estão a trabalhar e, efetivamente, integrá-los na carreira à qual já deveriam estar afetos, mas agora há que fazê-lo com dignidade. E é nesse sentido que nós também estamos a trabalhar, para dignificar essas condições e lutar por reforço financeiro, e é também para isso que apelamos que aqui a Comissão de Educação também nos ajude nessa tarefa de, tanto quanto possível, junto, quando for pelo menos matéria orçamental, ajudarem a trazer um bocadinho mais de reforço para as instituições de ensino superior. Obrigado.
Muito obrigado. Chegámos ao fim desta audição. Agradeço também o terem cumprido os tempos. Agradeço a vossa presença. Sabem que estamos sempre disponíveis para vos receber e ouvir. E, mais uma vez, se a gente não se vir, boas férias.
Muito gosto.